era mantida devidamente e, em alguns sítios, foi causa de incêndios. Normalmente em Pedrógão, em 15 de outubro, na Lousã, no Trilhão e em vários outros casos. A mim o que me custava era ver que esta entidade não reconhecia que não estava a fazer o seu papel, que não era com eles, que não tinham nada a ver com o assunto. Eu julgo que esta atitude já mudou, mas eu creio que era algo que devia ser acompanhado por esta comissão. Até que ponto é que realmente esta rede está a ser mantida? Porque, como disse, no passado foi causa de grandes incêndios, foi causa de muitas mortes, portanto, que deveriam ser enfim, fiscalizadas. E, por fim, a rede em volta das casas, que antes de 2017 era praticamente inexistente. No trabalho que fizemos sobre o incêndio de Pedrógão, verificámos que a falta desta rede em volta das habitações foi responsável por mais de 1000 casas destruídas que nós identificámos, e então tem-se estado a fazer esse trabalho com muito mais acuidada desde então. E infelizmente andou-se no bom caminho, pois já descaiu um pouco o interesse e era necessário retomar em volta das casas, em volta das aldeias e, em parte, também em volta de algumas estradas, vias de comunicação.
Como é que avalia o programa de equipas de sapadores florestais? Ainda estamos, não atingimos as 500 equipas, são necessárias mais ou não?
Uma vez mais digo que não é tanto o número que conta, mas realmente a preparação, o enquadramento, a disciplina dessas forças. Eu estou à vontade para dizer isto, porque eu tenho dito muitas vezes diretamente ao ICNF, que eu acho que o ICNF tem perdido muitos anos em não trabalhar com essas equipas. Elas existem, estão dispersas por todo o país, poderiam ser uma força muito importante e disciplinada e enquadrada, mas não tem sido feito. Julgo que nos últimos anos está-se a tentar arrepiar caminho e a trabalhar com elas, cuidando, por exemplo, o seu fardamento, cuidando o equipamento, cuidando o treino. Mas poderíamos ter uma força no terreno em todo o país. Estamos a falar de milhares de técnicos que estão em permanência na floresta, que podiam fazer um trabalho excelente. Esse tal trabalho de prevenção que se diz que está em falta, mas que podiam ser agentes dessa atividade. Como, por exemplo, os técnicos florestais que estão nos gabinetes técnicos, que foram criados em 2005, 2006... pagos pelo ICNF, mas que o ICNF entregou-os a si próprios e não fez uso desta força, desta inteligência que está em todo o território para ajudar a enquadrar este tipo de atividades e que devia ser feito.
O uso do fogo, quer na silvicultura preventiva, quer mesmo no apoio à pecuária e concretamente aos pastores, no quadro da renovação dos pastos, está a desenvolver-se de acordo com o que tem sido recomendado? E uma questão importante, como avalia o apoio técnico prestado aos pastores, concretamente?
Sr. Deputado, eu creio que esse tem sido um bom caminho que se fez, porque até aqui há uns anos os pastores usam o fogo, como outros agentes que trabalham na agricultura e na pecuária e nas florestas, têm necessidade do fogo. O fogo não pode ser retirado do meio ambiente, mas tem que ser usado com disciplina. E o que acontece antigamente, ao não haver essa disciplina, ou não haver, digamos, regulamentos, era feito de uma forma selvagem, uma forma até, digamos, clandestina. E se as coisas corriam mal, o fogo era deixado a si própria. Felizmente, nos últimos anos, tem havido uma atuação por parte das autoridades de sensibilização e de apoio a esse tipo de tarefas de queimas e queimadas, que tem levado a que se tenha reduzido muito o número de ignições, como vimos naquelas estatísticas. Muitas daquelas ignições eram essas queimas que escapavam do controle, agora já não são. E, portanto, aí tem-se feito caminho. Infelizmente, no outro campo, que é o fogo técnico, do fogo controlado, em que há programas que são, digamos, exigentes e necessários, porque é necessário reintroduzir esse fogo, não apenas para reduzir o risco de incêndio, como também para restabelecer equilíbrios biológicos, ecológicos. Esse programa, infelizmente, não está a ser feito, digamos, com a medida que era necessário.
Queria de passar um pouco a... Já agora, porquê é que não está a ser feito esse programa como devia?
Sr. Deputado, eu penso que, não estou assim muito dentro, mas creio que há uma dispersão de entidades que têm a capacidade ou autoridade para o fazer, talvez não estejam, digamos, bem articuladas, Ouço dizer que não há, por vezes, janelas de oportunidade do ponto de vista meteorológico para o fazer. Ou seja, que vem chuva ou vem calor, etc., que são condições em que não se pode fazer, mas ainda assim eu creio que há mais trabalho que podia ter sido feito.
Passando agora às questões do combate, eu gostaria que comentasse relativamente à organização da resposta. Ela tem uma matriz operacional no território muito diversificada, de base distrital, base regional, base local. A pergunta consiste em saber se considera existirem ou não muitas entropias organizacionais, até de coordenação das entidades, e muitas vezes com perdas até significativas de eficiência. Como comenta?
Sr. Deputado, como disse, em condições normais, portanto de fogo normal, o sistema funciona muito bem e tem sido eficaz e dá resposta. Quando as condições se agravam, e naturalmente, digamos, já tem que entrar mais entidades, eu não sou contra que haja muitas entidades, que haja muitas fardas, que haja muitas cabeças, porque todas elas são poucas, desde que estejam, digamos, de boa vontade e estejam capacitadas, são bem-vindas. Até os próprios cidadãos deveriam ser mais envolvidos na própria tarefa de combate. Mas lá está, pode estar, digamos, a faltar esse enquadramento. Fala-se aqui muitas vezes de falta de coordenação, e, em particular nos grandes incêndios. Eu pergunto aqui aos senhores deputados, aqui à volta, se já estiveram em algum grande incêndio. E se podem pensar o que é a coordenação. A dificuldade que há, digamos, fazer coordenação. Portanto, para mim é perfeitamente compreensível, é até natural que haja essa descoordenação. Agora, uma coisa é essa descoordenação, ou aparente descoordenação, digamos, que dá a ideia que está cada um a fazer o que quer. Outra coisa é que haja realmente organização e articulação entre as várias entidades. E isso, ainda a questão que o Sr. Deputado colocou, realmente devo reconhecer que por vezes há entidades que não participam, digamos, com toda a disciplina de uma forma integrada no processo. Tenho falado muitas vezes, tenho visitado muitos grandes incêndios e vejo, por exemplo, sei lá, que há forças que não dão entrada, não dão saída, não se sabe para onde vão. Há, digamos, um pouco essa falta de disciplina. Embora, do ponto de vista, direi, conceptual ou teórico, o sistema esteja bem construído, mas depois, na prática, não é devidamente. E estou a falar também dos próprios bombeiros. Por vezes, dentro das ordens que são dadas aos bombeiros, não há a confiança de que uma determinada ordem é executada ou é executada de determinada maneira. E isso passa pela questão que tem sido aqui visto bastante, que é da formação também.
Não há dúvida que hoje há uma panóplia imensa de informação, até bastante rigorosa, quanto às condições meteorológicas, à composição do coberto vegetal, à orografia, ao rumo, à intensidade dos ventos, etc. Essa informação, teoricamente, permite antecipar riscos e habilitar a decisão no sentido do pré-posicionamento de meios, aguardando uma deflagração. Porquê é que isso não é feito?
Sr. Deputado, eu penso que quando está a falar de pré-posicionamento, está a falar antecedentemente, digamos, ao incêndio. Pronto, quando se prevê realmente condições de risco elevado, eu julgo que isso é feito, do modo geral. Eu não direi sempre, mas conheço muitas situações em que é feito. Várias entidades, por exemplo, os próprios sapadores florestais que falávamos antes, têm indicações para se pré-posicionarem. Eles têm locais estratégicos onde, digamos, de onde podem partir para qualquer outro ponto do território. Os próprios meios aéreos são, por vezes, lançados em alerta, portanto, armado, em situações dessas. Agora, naturalmente, não é possível prever todas as circunstâncias. E, muitas vezes, essa questão é colocada a propósito do incêndio de Pedrógão. Porquê é que as forças não estavam pré-posicionadas? Porquê é que não foram dadas ordens para fazer isto ou aquilo? O caso de Pedrógão, Sr. Deputado, se quiserem, depois podemos analisar, mas é um caso muito especial e é exemplificativo de várias coisas que se passam e que as pessoas não compreendem, que tem uma complexidade tal que o próprio conhecimento não nos alcança, menos ainda, digamos, a capacidade de decisão que há no terreno.
O senhor professor, sei que é um defensor de mecanismos de autodefesa das populações. Eu gostaria que nos fizesse o balanço do projeto Aldeias Seguras, Pessoas Seguras.
Ora bem, o projeto Aldeias Seguras, Pessoas Seguras é um projeto também conceptualmente muito bom. Quando o apresentamos a quem quer que seja, nomeadamente a entidades estrangeiras, ficam maravilhadas. Dizem que isto é, digamos, o caminho. Não é que seja uma coisa singular. Temos que pensar que noutros países há programas semelhantes, não têm a mesma designação, não têm o mesmo desenho, mas há muitos programas que se destinam exatamente a dar força, a dar corpo aos cidadãos. Agora, o programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, que eu acompanhei desde a sua gênese, informou de vários problemas. Primeiro foi, digamos, na sua implementação e na sua concretização, em que houve a preocupação de fazer grande número, ou seja, de chegar a muitas aldeias. O que se procurou implementar era algo, digamos, que era esquelético, portanto, apenas alguns conceitos do oficial de segurança, abrigo, evacuação, etc. E eu creio que não se foi ao essencial, que era chegar junto das pessoas, junto dos cidadãos, prepará-los e trabalhar com as comunidades. Em minha opinião, o programa teria sido bem mais sucedido se, em vez de um grande número de aldeias, se procurasse um número mais pequeno, se trabalhasse mais profundamente com as comunidades e depois fosse alargando para o resto do país. Assim, o programa ficou muito pelo show-off, pela televisão que mostrava os simulacros, as idas, digamos, das entidades lá para mostrar que o programa existia, e muitas vezes, digamos, não se trabalhou com as pessoas. Nós acompanhamos vários incêndios que atingiram aldeias seguras. Em alguns casos, realmente viu-se que fez a diferença, ou seja, que parte da população sabia o que fazer e deu uma resposta diferenciada. Noutros casos, não. Portanto, eu creio que é um programa muito válido, é um programa em que é um daqueles exemplos em que o nosso país está a investir muito pouco. Sr. Deputado, no programa da AGIF, na primeira versão do programa da AGIF, havia um projeto Aldeia Segura, Pessoas Seguras, e o financiamento que tinham para esse projeto, para todo o país, salvo erro, era 200 mil euros. E havia outro projeto nesse programa para criar um sistema informático para estatísticas de florestais de 10 milhões de euros. E nós denunciámos isso. Isso foi corrigido. Esse orçamento passou de 200 mil euros para 2 ou 3 milhões. Mas mesmo assim acho que é muito pouco aquilo que se está a fazer, é muito pouco aquilo que as autoridades, as entidades do Sistema Central estão a dedicar atenção a este programa.
Muito bem, podemos continuar.